Este é o Fábio Carvalho Podcast.
O homem de marketing, um homem de publicidade, ele vai ser um adequador de linguagem. Só consegue ser um bom adequador de linguagem se você conhecer todas as linguagens.
Fala, galera! Aqui Fábio Carvalho, começando mais um Fábio Carvalho Podcast, agradecendo as pessoas que têm mandado mensagens, que estão dizendo que estão curtindo o podcast, estão percebendo o valor nele, e é para isso que eu faço esse podcast, é essa a mensagem que eu gosto de deixar às pessoas, que a gente tem que gerar valor, tem que trazer coisas bacanas, coisas relevantes, para que as pessoas hoje possam te dar atenção. A sua atenção hoje, para mim, nesse podcast aqui, é muito, 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 muito importante. E por isso eu te agradeço já desde esse momento, do iniciozinho desse podcast, para a gente já começar a falar sobre um assunto que é bem bacana, bem importante. E é um assunto que a mim é muito caro, né? Eu não sei se você conhece um pouco da minha história, então eu vou te contar. Eu sou jornalista formado, né? E me formei nos anos 2000, precisamente no ano 2000, finalzinho do ano 2000. E logo assim que comecei a trabalhar com jornalismo, eu traí o jornalismo, né? Digamos assim, entre aspas. Eu comecei a me apaixonar pelo marketing, né? O marketing começou a chegar muito forte, né? Na minha cabeça, e a vontade de trabalhar com marketing começou a crescer de maneira muito, muito, muito forte. E explico isso, porque assim que eu comecei a trabalhar com jornalismo, a internet estava naquele boom, né? A coisa começando a acontecer, você tinha sites que pagavam para um editor coisa de 30 mil reais, uma loucura, né? Assim, naquela época já, as bolsas de investimento em internet começavam a despontar, era um mercado realmente pujante, e ainda é, né, óbvio, mas naquela época, imagina, então, era muito antes de Facebook, antes de qualquer coisa que você pensasse em redes sociais, você já tinha um apontamento que a internet ia ser um grande sucesso, e os veículos de comunicação começavam a investir, né, nesse novo mercado, né? Os veículos de comunicação tradicionais, como jornais, revistas, começavam a dar seus primeiros passos ali por volta dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu estava nesse barco, eu estava ali trabalhando no Jornal Dia, na redação do Jornal Dia, tenho muito carinho em lembrar essa época. E era estagiário ainda, né? Depois virei efetivado e tal, mas comecei trabalhando na área do jornal de digital, né? Então a gente transformava a gente transformava o jornal clássico, né? Ali, como era feito daquela maneira bem estruturada, né? O espelho, aquela coisa toda. A gente pegava toda aquela informação e levava para a web, né? Claro que você tinha uma série de questões que você tinha que cortar, por exemplo, foto ao lado, né? Na internet não tinha esse negócio de foto ao lado, né? Então você tinha que ter esse cuidado para trabalhar o jornal digital, mas de uma forma plausível, né? Para quem estava acessando ali do computador. E naquela época era só o computador, não tinha celular para acessar jornal como a gente tem hoje, para receber notícias, para receber sistema de push, né, avisos, notificações, uma série de coisas que a vida moderna hoje nos proporciona, mas era muito bacana poder fazer aquilo porque eu estava na vanguarda da tecnologia. E obviamente quando você começa a trabalhar com internet, você começa a pensar que aquilo ali é um grande momento para você oferecer produtos, para você oferecer alguma coisa que gere valor para as pessoas, né? Então o meu editor já tinha essa ideia, era um cara que vinha desse mercado de tecnologia, né, que naquela época ainda era muito, muito, muito iniciante, mas ele já tinha essa ideia e ele começou a pensar em possibilidades da gente trabalhar receita, né, trabalhar uma possibilidade de receita para o jornal. E obviamente ele pensou que é em marketing. E aí foi quando eu comecei a olhar com mais carinho para o marketing, então, embora eu já tivesse visto na faculdade um pouquinho, entendesse um pouquinho, mas não tinha prática, não tinha ali o treino é treino, o jogo é jogo, né? Então, no jogo mesmo eu não tinha muita prática. Aí comecei a olhar, comecei a estudar livros, comecei a ler, comecei a me dedicar e, obviamente, aquilo começou a crescer muito fortemente em mim. E aí eu me apaixonei pelo marketing desde então. Comecei a trabalhar, desde aquela época comecei a trabalhar com marketing, venho fazendo isso até hoje. E esse podcast é resultado de uma dessas ações de marketing, né? De trazer conteúdo para as pessoas, conteúdo que seja relevante. E é por isso que a gente faz aqui o Fábio Carvalho Podcast também. Mas, falando em marketing, né? Eu não sei se todo mundo entende o que é marketing, né? Então, tem algumas definições importantes de marketing. E eu quero te passar uma definição de um cara que é praticamente assim, um grande papa do marketing mundial, que é o Philip Kotler. Bom, Philip Kotler, que hoje tem 87 anos, né? Bem vividos, espero eu, é um professor universitário americano, né? Que começou a ter a primeira ideia do que era marketing, né? E desde então fez várias definições, definiu marketing de várias maneiras ao longo do tempo. Uma das definições que eu mais curto do Kotler é essa aqui. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Perceba o seguinte, né? O Kotler, ele fala nessa definição que você deve, né, na ciência do marketing, explorar, criar e entregar valor. Isso é muito, muito relevante para quem hoje deseja trabalhar com internet. As pessoas acham que existe um pulo do gato, as pessoas acham que existe algo que vai fazer com que você venda milhões de uma noite para outra. Isso não existe, galera. O que existe é trabalho, o que existe é você criar valor, você gerar valor para as pessoas. E o que é gerar valor para as pessoas? Nesse ponto, eu gosto muito de uma ideia de um cara chamado Michael Port. O Michael Port, ele é um cara muito interessante, ele é um personagem muito interessante para trazer para esse podcast. Por quê? Porque o Michael Port, ele é um cara que no início da carreira dele, ele não tinha muito a ver com o que ele faz hoje. Hoje ele ajuda profissionais a desenvolverem uma melhor oratória, a falar em público. Ele tem um coaching totalmente especializado nessa área, que ele desenvolve com muita maestria. Mas no início da carreira dele, o Michael, ele tinha um emprego de executivo, né, numa empresa de televisão, apesar de já ter trabalhado também como ator, né? Ele trabalhou como ator em séries como Third Watch, Law and Order, Sex and the City e também alguns filmes. Ele fez aquele filme Dossiê Pelicano, se você lembra, com a Julia Roberts, um filme já mais antigo, para a galera aí mais cascuda, né? Eu vi esse filme no cinema e eu, na época, nem sabia que era Michael Port. O papel dele era muito rápido no filme. Mas, de qualquer forma, ele tinha essa veia artística, trabalhou como ator e depois virou executivo de televisão. Em determinado momento da carreira dele, ele, como executivo de televisão, não se sentia completo, não se sentia bem. E aí pensou, eu preciso fazer alguma coisa diferente, pedir demissão. E ao contrário daqui do Brasil, né, quando as pessoas pedem demissão ou são demitidas de seus empregos, a gente rapidamente tenta arrumar alguma coisa logo, né? O americano, ele tem uma cabeça completamente diferente, né? Ele viaja, ele vai tirar um período sabático. É uma coisa muito da cultura americana, né? Então eles procuram pensar um pouco na vida, param um pouco de trabalhar, vão se recolher, uma coisa assim. E o Michael fez isso. Então, quando o Michael Port fez isso, ele começou a pensar, agora o que eu vou fazer? Eu tinha um ótimo salário como executivo de TV e agora eu não tenho mais, então eu tenho que pensar alguma coisa. Nos Estados Unidos você não tem uma série de benefícios que a gente tem aqui no Brasil, né? Então o cara tem que também pensar na vida financeira dele, e obviamente ele fez isso. E aí o que ele pensou? Ele pensou, cara, eu preciso desenvolver um sistema, porque tendo um sistema, eu vou fazer com que as pessoas possam conhecer esse sistema e esse sistema começa a trabalhar para mim. Que isso é uma grande verdade, né? Eu falei aqui no primeiro podcast, eu falei um pouco sobre os quadrantes, né, economicamente ativos. E um deles, mais importante, um dos mais importantes, é o quadrante D. No quadrante que você é dono de um sistema, é dono de um negócio que te permite criar renda com aquele negócio, né? O dinheiro. O sistema trabalha para que você ganhe dinheiro, né? Depois você tem um investidor, que é também um ótimo quadrante, e hoje é mais acessível, né, às pessoas físicas. Existem aí empresas interessantíssimas para você experimentar e começar a ser um investidor. Quando você é um investidor, você está no quadrante I, você tem o seu dinheiro trabalhando para fazer mais dinheiro para você. Então é muito, muito importante que a gente comece a pensar nesses dois quadrantes e saia dos outros quadrantes, né? Quadrante E é quadrante A, quadrante do emprego e quadrante da autonomia, que apesar de serem quadrantes que também vão gerar alguma renda para você, vão gerar uma renda linear, né? Quando você é dono de um sistema, quando você é investidor, você tem uma renda residual sendo criada, né? A chamada renda passiva. E isso é muito mais interessante para quem deseja ter uma vida mais tranquila, tanto agora, né, no momento presente, quanto também no futuro, quando envelhece, uma série de situações que todo mundo sabe. Voltando ao Michael Port, ele criou um sistema chamado Book Yourself Solid. E ele lançou esse livro, acho que é uma coisa de 10 anos, mais ou menos, e relançou esse livro um pouco mais recentemente, lá para 2015, com uma versão desenhada, uma versão ilustrada pela Jocelyn Wallace, muito bem ilustrada, diga-se de passagem, explicando todo o passo a passo do livro de forma mais visual. Eu tenho essa versão, é uma versão americana, mas vale muito a pena que... Quem quiser, entre em contato aqui comigo, eu indico, mostro a capa, ajudo a pessoa que quiser adquirir esse livro também. O sistema do Book Yourself Solid é um sistema muito bacana, por quê? Porque ele pensa em gerar sempre valor para as pessoas. A partir do momento em que você precisa, antes de você fazer qualquer venda, antes de você fazer qualquer oferta, né, para quem você deseja, você entenda que você precisa ter algo para ser percebido. E esse algo a ser percebido é o que gera consciência sobre o que você vende, sobre o seu produto ou serviço. E esse algo é o marketing. O marketing, ele não vende diretamente a uma pessoa. O marketing gera consciência, gera o que a gente chama de awareness em inglês, né? É a consciência das pessoas sobre o seu produto ou serviço. Você desperta nas pessoas alguma curiosidade sobre o que elas podem até estar querendo naquele momento, né? Steve Jobs fez isso com muita maestria, né? Porque quando ele pensou no iPhone, né? Eu garanto que muita gente não tinha pensado, eu quero um celular que eu posso tocar na tela. Com certeza muita gente não pensou nisso, mas quando o produto veio à tona, o pessoal falou, cara, era tudo que eu precisava, né? Mas muitas pessoas nem sabiam que queriam aquilo, né? E elas já queriam aquilo. Então o iPhone eu acho que é um dos melhores exemplos, né, para a gente mostrar aqui como algo que as pessoas desejavam há muito tempo e alguém pensou na frente delas. Então o Port fala muito sobre isso também nesse desenvolvimento do Book Yourself Solid. E quando ele fala isso, ele fala o seguinte: as pessoas primeiro vão checar aquilo que você produz, aquilo que você dá para elas, aquilo que você oferece de valor para elas. E aí elas vão checar depois a sua fundação, a sua base. Elas vão ter ideia daquilo que você é. Se você tiver uma base forte, que vai acontecer? Elas vão te dar a chance, elas vão te dar a oportunidade de você desenvolver confiança e credibilidade com elas ao longo do tempo. É muito importante a gente dizer isso, né? Você não vai desenvolver confiança e credibilidade com alguém de uma noite para outra, né? De um dia para o outro. Isso não vai rolar. É só você imaginar o seguinte: você começou a namorar alguém hoje, né? Ou então você nem está namorando, você pediu alguém para tomar um café com você, né? Convidou alguém para tomar um café com você, porque você tem um certo interesse naquela pessoa, você gosta dela, você acha interessante o papo e você gostaria de conhecer um pouco mais aquela pessoa, né? De repente você tem um contato de trabalho, um contato de algum curso que você faz, você, sei lá, conheceu aquela pessoa na balada, alguma coisa nesse sentido, e você quer se aproximar um pouco daquela pessoa, né? Então eu com certeza, tenho certeza absoluta que você nunca falou para ela, vamos nos casar? Não, você nunca falou isso. Por quê? Você não é louco, né? Você não é louca, então você não quer que a pessoa saia correndo, né, de você rapidamente. Então o que vai acontecer? Você vai chamar a pessoa para tomar um café, para ir ao cinema, para alguma coisa. Então esse é o momento em que você começa a desenvolver confiança e credibilidade, porque aí a pessoa vai checar a sua fundação, vai ver quem você é, a sua base, que tipo de pensamento você tem, que tipo de pessoa você é, como você trata as pessoas que estão ao teu redor, né? Você é uma pessoa atenciosa, você é uma pessoa que ajuda os outros, isso tudo vai somando para que você possa desenvolver uma boa confiança e uma boa credibilidade. Aí sim a pessoa vai te dar o quê? Ela vai te dar a chance de ganhar a confiança dela. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando praticamente da mesma coisa, né? Só que não é uma relação tão amorosa assim, mas ela é também amorosa no sentido profissional. Você vai dar conteúdo para as pessoas, você vai oferecer produtos, até infoprodutos, né? Hoje em dia é muito comum. Você pode até oferecer alguma coisa de conteúdo, um blog, um vídeo, um podcast como esse aqui, coisas desse tipo, para que a pessoa comece a entender, pô, esse cara produz um conteúdo legal, ele tem uma ideia bacana, essa moça, pô, fez esse post de blog aqui, pô, conectou com aquilo que eu penso, né? Pô, eu gostei desse vídeo aqui no YouTube, achei legal, pô, vou ver um pouco mais sobre aquela pessoa. É assim que as coisas começam também em marketing. Então, quando você tem a sua fundação, a sua base checada, e se ela é sólida, você é consistente na produção do seu conteúdo, por exemplo, esse podcast sai toda semana praticamente, então eu sou consistente na produção desse podcast, né? Porque isso me faz também gerar valor para as pessoas, né? Ser consistente é você mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou pensando em você, estou criando coisas para você, e se você achar legal, vem aqui trocar uma ideia comigo, vem bater um papo, né? Então essa é uma forma de você começar a trabalhar o seu marketing. Então, checada a sua fundação, você ganha a chance da pessoa desenvolver credibilidade e confiança ao longo do tempo com você. Se ela se sente segura, se essa confiança começa a ser desenvolvida, você tem a chance de oferecer algo a ela, você tem a chance de falar, pô, peraí, olha só, a gente já saiu aí algumas vezes, tomamos uns cafés, curtimos uns cinemas, e agora eu quero te fazer uma proposta. Então, você quer namorar comigo? Né? Você está afim de desenvolver um relacionamento comigo e tal, alguma coisa nesse sentido? Então você teve tempo suficiente para a pessoa ver quem você é, você deu tempo a ela também, você a viu também, né? Você viu quem era a pessoa, ou ouviu, né? A gente está falando para homens e mulheres aqui, não posso me esquecer disso. E aí você gostou daquela pessoa, você, pô, esse cara é legal, essa menina é bacana, eu vou investir nisso aqui. Então você faz a proposta para namorar, né? Não dessa forma tão formal que eu fiz aqui, mas de uma forma que você acha que seja interessante, você faz a proposta. Porque você teve tempo, desenvolveu credibilidade, desenvolveu confiança. E você acha que aquela pessoa é uma pessoa bacana para você namorar, para ter um relacionamento. E aí você começa esse relacionamento. E isso no marketing se dá como? Através da oferta, né? A pessoa já conhece seu conteúdo, já sabe a sua fundação, já sabe a sua base, já sabe aquilo que você pensa, aquilo que você desenvolve, aquilo já te ajudou algumas vezes, já te tirou de roubadas, já evitou que você perdesse dinheiro. Então você começa a pensar, poxa, cara, esse cara é tão bacana, essa mulher é tão bacana, o conteúdo é tão legal, é tão interessante que eu vou dar uma chance para essa pessoa sim. E aí quando vem a oferta, aquela pessoa diz assim, opa, gostei, quero. E se o preço é perfeito para aquela pessoa, esse é o quarto movimento, né, que o Michael fala, né, vem a oferta e o preço. Se o preço é perfeito, se o momento daquela pessoa é perfeito para aquilo, você book the business, que é o que ele chama de fechar o negócio. Né? Book the business, você fecha o negócio. E aí, a partir daquele momento, o relacionamento começa a ser mais intenso, porque você pode até fazer um upsell. O que é um upsell? Você pode oferecer outras ofertas para aquela pessoa, né? E aí, com o tempo, você vai tendo aquele relacionamento muito mais sólido e, obviamente, você pode até indicar outras pessoas aquela pessoa que você conquistou, né? É muito comum você, num relacionamento, você ter, olha, eu tenho uma festa de um amigo meu e tal, eu quero que você participe e tal, a gente já está junto há um tempo, eu quero que você vá comigo, né? No sentido do namoro, né? As pessoas com quem você se relaciona e tal, e você convida a pessoa que está com você, você se sente muito bem com aquela pessoa, a ponto de apresentar os amigos, né, para aquela pessoa. Então, no início do relacionamento, você não apresenta muitas pessoas, não apresenta muito família, né? É muito comum isso, né? Você vai vendo um pouco melhor quem é a pessoa e vai, depois de um certo tempo, né, um mês, sei lá, quanto tempo for, se achar necessário, você começa a apresentar amigos, você começa a apresentar família, você começa a deixar aquilo mais sério, né? Isso quer dizer que o relacionamento tá ficando mais sólido. E aí, de um determinado momento para o outro, você vai, sei lá, depois de 2, 3 anos, não sei, o tempo que você achar necessário, você pede aquela pessoa em casamento. Você acredita que aquele relacionamento é tão forte que você pode casar com aquela pessoa. E isso no marketing se dá através da oferta, né? Você fez a oferta, a pessoa casou com você, achou que é perfeito, achou que é bom para ela, ela comprou de você, né? E entenda que as pessoas odeiam que você venda para elas, elas adoram comprar de você. E quando elas compram de você, como diz Jim Graziosi, o que acontece? Elas se sentem compreendidas, né? Quando você consegue vender o seu produto para alguém, tenha certeza, você fez com que aquela pessoa se sentisse compreendida por você. De alguma maneira ou outra, você chegou a um ponto, um denominador comum para ela, e aquilo fez com que ela fizesse movimento de comprar de você, né? Eu sempre costumo falar com os meus amigos que o homem, ele não fecha o negócio, né? Entre aspas, assim. O homem não é o responsável direto pelos relacionamentos, né? Quem escolhe é a mulher. A mulher tem esse poder, né? A mulher tem esse poder. Ela olha a tua base, ela olha a tua fundação, ela olha quem você é, que tipo de conteúdo você gera, que pessoas você ajuda, que tipo de relacionamento você tem com sua família, com seus amigos, uma série de questões. E ela te escolhe, né? Ela que compra você, né? No melhor sentido da palavra, né? Assim, sem deixar a coisa tão material assim. Mas a escolha é do cliente, né? No caso, é o cliente que escolheu você, ele que gerou, que fez com que aquela atenção que você pedisse, né, que ela fosse atendida, e automaticamente ele fez lá o contato com você e fechou a relação e comprou de você, né? As pessoas não gostam que você venda para elas. É horrível você chegar numa loja e ter alguém: posso te ajudar, posso te ajudar. Você não pode ajudar ninguém, cara, para com isso. Você pode ajudar a partir do momento que a pessoa queira ajuda, porque aí você começa a perceber que ela começa a perceber que você a compreendeu. E realmente, ela precisa da minha ajuda, eu vou ajudá-la. Né? Esse negócio de posso ajudar é uma coisa que as lojas deveriam abolir. Né? Porque quanto mais confortável você deixar o cliente, quanto mais solto você deixar o cliente na sua loja, melhor ele vai se sentir. E obviamente, se ele precisar de ajuda, ele vai pedir. Porque ele deseja comprar. Ao momento que ele precisa de ajuda, ele pede a você, ele está sinalizando para você: olha, eu quero comprar de você. Vem me ajudar? E vender é ajudar. Vender é ajudar pessoas. Tem um vídeo no YouTube sobre isso e eu vou até deixar esse link para quem quiser assistir depois. Bacana, beleza. Então, você fechou o ciclo, né? E, obviamente, você vai desenvolvendo isso com mais conteúdo, com mais ações de marketing, com mais conteúdo que você vai gerando e gerando valor para aquela pessoa cada vez mais e mais e mais. Esse processo, ele não termina na oferta, tá? Ele não termina com a compra, porque você quer aquela pessoa para mais tempo com você, você quer aquele cliente para mais tempo, você quer aquela pessoa para realmente se sentir parte do teu negócio. Isso é muito bacana. Quando você consegue isso, você tem o céu, né? A Apple conseguiu isso, porque sempre que ela lança um novo iPhone, as pessoas vão lá e procuram ter aquele novo iPhone. Por quê? Porque ela gerou muito valor para aquelas pessoas. Ela gerou muita atenção, né? Ela realmente mostrou que ela estava muito interessada em ajudar aquelas pessoas que nem sabiam lá atrás, quando o primeiro iPhone foi criado, que elas queriam tanto aquilo. Uma outra visão bacana sobre marketing é quando você percebe que você move as pessoas de um estado do antes para o depois. E isso é muito curioso, porque existe uma matriz para você desenvolver esse antes e depois do seu cliente. Então agora eu quero te deixar uma informação muito bacana, eu espero que seja muito relevante para você que está começando a montar um negócio, né? Entenda que você precisa gerar uma matriz de antes e depois. E depois isso vai te levar a uma afirmação de valor. Afirmação de valor que você tem para com aquele cliente. Então imagine o seguinte: você tem uma pessoa que tem dores, né? Que tem certos problemas, tem certas coisas, frustrações, algumas coisas nesse sentido. Então a distância que você percorre do antes até o depois é medida, é metrificada pelo valor que você gerou. O valor que você gerou, o seu conteúdo de valor, a sua capacidade de ajudar as pessoas vai gerar essa distância, né? Vai completar, melhor dizendo, né? Essa distância do antes até o depois. E o depois é como a pessoa deseja, é o que ela deseja mais, é o que ela gostaria de ter, é aquilo que ela gostaria de adquirir, que obviamente é o seu produto ou serviço, né? Que vai resolver o problema dela, né? Então o bom marketing e o bom copywriting é a arte de você desenvolver conteúdos, né? Para mensagens de conversão, né? Basicamente aquilo, não é o compre aqui, mas é você desenvolver um texto que leve as pessoas a ter interesse em conhecer o seu produto, né? Você pegar a pessoa através de gatilhos mentais, uma série de coisas que a gente ainda vai falar aqui ao longo do podcast. Mas o bom marketing, o bom copywriting, simplesmente eles articulam o movimento que você vai do estado do antes para o estado de depois. Então, quando você gera essa mudança do antes e o depois, o seu marketing fez, conseguiu o resultado, né? Ele foi realmente efetivo para que você conseguisse gerar essa mudança de estado do seu cliente. Então, como é que isso se dá? Eu vou te dar esse exemplo aqui, eu espero que ele seja muito relevante para você. Vamos pegar uma mulher que ela gostaria, ela viu, né, em alguns lugares, e ela ouviu pessoas falando que estão ganhando mais dinheiro porque essas pessoas estão investindo o seu dinheiro. Ela não entende nada de investimento, mas nada. Ela não sabe nem o que é um CDI, ela não sabe CDB, ela não sabe o que é ação, ela não sabe o que é mercado de opções, ela não sabe o que é renda fixa, ela não sabe absolutamente nada sobre investimentos. E como é que ela, e o que que ela tem, né, no antes? Ela tem problemas, porque primeiro, né, ela investe o dinheiro dela na poupança. Então, gente, pelo amor de Deus, se você investe seu dinheiro na poupança, para hoje. Pega esse dinheiro, procura orientação de empresas que realmente saibam o que fazem com investimentos e coloque o seu dinheiro em algum investimento, nem que seja renda fixa, porque a renda fixa paga pelo menos um pouco mais, né? Assim, digamos assim, dá para chegar aí a uns 6,5%, alguma coisa nesse sentido, se você tiver o Tesouro Direto, já é alguma coisa. Então, beleza. Então, poupança nunca. Mas, ok, essa pessoa tem uma poupança. Então, ela tem um rendimento ali no melhor ano da poupança foi 7% ao ano. Né? Então ela tem um rendimento muito baixo, ela gostaria de ter mais dinheiro, ela trabalha tanto e ela não tem essa capacidade de gerar. Os investimentos dela na poupança não fazem nada, né? Ela não consegue melhorar, ela não consegue escalar esse volume, né? Esse valor que ela tem lá. Então ela tem isso, né? E ela, também o que ela tem? Ela tem aquela ideia de algo que não anda, né? Aquela poupança que não anda, que não... não faz nada, né? Então, esse é o estado de antes. Quando ela está no estado de depois, ela tem investimentos fantásticos acontecendo, gerando para ela bônus, dividendos fantásticos e uma série de coisas, e ela está adorando o mercado de investimentos. Então, esse é o depois dela, né? E aí, no antes, como ela se sente? Então, o primeiro momento é o ter, né? Ela tem uma poupança, ela tem um investimento muito ruim, né, gerando muito pouco para ela, e depois do ter, ela tem investimentos muito fortes, muito bons acontecendo e gerando muito lucro para ela. O sentir é o segundo. Como ela se sente? Ela se sente frustrada porque ela vê as amigas conversando sobre investimentos, os amigos falando sobre investimento, ela vê na televisão um vocabulário, um jargão que ela nem entende direito, e ela se sente muito frustrada, né, e com medo até de chegar e se tornar uma investidora. No depois, como ela tá? Ela tá super confiante, ela já tá falando, ela já tá usando o jargão, já tá dizendo, ó, mercado de opções é muito bom. Ela chega numa festa, cara, você tem dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, investe pelo menos em renda fixa para você ter alguma coisa. Então, aquilo ali já para ela é assim fantástico. Então, imagine o poder que você tem com o conteúdo de valor, o que você pode gerar nas pessoas. Então, ela tá muito confiante no depois, esse é o sentir, né? E aí a gente passa para um dia comum. O que é um dia comum para essa pessoa no antes? Um dia comum para ela é ver uma bolsa que ela adora, a marca que ela adora na loja, não poder comprar, porque o investimento que ela tem na poupança não gera nada, então ela não consegue investir, ela não consegue, ela vê um lançamento de um novo apartamento, um novo condomínio de casas, uma série de coisas que ela gostaria de ter e ela não pode, porque não dá para ela comprar nesse momento, porque ela não tem ainda dividendos que gerem algo que seja plausível para ela investir e comprar um imóvel, alguma coisa assim, de repente até quitado, né? Então esse é o dia comum dela. Ou de repente ela está numa segunda-feira trabalhando num emprego que ela não gosta, rindo para pessoas que ela não quer, uma série de situações aí que você já deve ter se visualizado, imagino. Todo mundo na vida deve ter passado por esse momento. Então ela tem um dia comum assim, né? Uma segunda-feira que ela está trabalhando e até sonhando com a possibilidade de, poxa, se eu tivesse um investimento melhor, eu poderia comprar algo melhor para mim, poderia dar uma vida melhor para minha família, uma série de outras coisas. E no depois, como é que é o dia comum dela? É uma segunda-feira na praia, simplesmente isso. Por quê? Porque ela tem investimentos sólidos, bacanas, mercado de opções gerando muito dividendos para ela, uma série de coisas importantes ali, ações subindo, e ela está no controle disso, ela está no celular dela, olhando o home broker dela, e está vendo aqui, e troca, e vende e tal, ela tem segurança do que ela está fazendo, porque ela foi atingida por esse conteúdo de valor que gerou tanto valor para ela, que ela começou a se interessar pelo mercado de ações, por investimentos, e aquilo foi fantástico para a vida dela. E hoje ela tem a chance de, numa segunda-feira à tarde, estar na praia lendo um belo livro, quem sabe de um livro de educação financeira também, eu não sei, ou de repente até começando a pensar no produto que ela pode gerar, porque agora ela tem tempo até para isso na vida dela. Então esse é o dia comum dela do depois, né? E o status? O status é o último momento da matriz antes e depois. O status é aquilo que mostra como você é perante as pessoas, né? Então o status dela para a sociedade é uma pessoa, assim, comum, né? Uma pessoa que não tem muito reconhecimento, né? Não é muito presente na memória dos amigos, por ela ser quem ela é, não pelo pessoal, mas pelo profissional, né? Ela tem um emprego comum, ela faz coisas comuns. E isso não a destaca, né? No grupo social dela. E depois? O depois dela é fantástico, né? Ela é uma super investidora. Olha, se você quiser conversar, conversa com, sei lá, a Patrícia. A Patrícia é fantástica, uma pessoa que não conhecia nada de investimentos e hoje sabe muito. Ela pode dar altas dicas, ela começa a ser a pessoa referenciada, né? E eu costumo dizer que quando você se torna referência em alguma coisa, você tem um grande poder na sua mão. Você tem um grande poder de usar aquilo para o bem, obviamente, das pessoas, e você gerar muito mais valor para aquelas pessoas e se beneficiar muito disso. Você gera muita grandeza para as pessoas que estão ao seu redor. Então esse é o status dela no depois, né? O status fantástico. E aí, com todas essas informações, o que, que você monta? Você monta a tua afirmação de valor, né? Você identificou tudo isso. Então, uma vez que você tem identificado tudo isso, né, nessa matriz, você identificou a dor do ter, a dor do sentir, a dor do dia comum, a dor do status, e você moveu isso tudo para um status muito melhor, para um momento muito melhor, através do seu marketing, né, através da criação de awareness, criação de consciência sobre aquilo que você, produto, serviço que você desenvolve, você, pum, tem aí a sua chance de criar uma afirmação de valor. Então você diz que o seu produto ou serviço permite que pessoas XYZ, cliente XYZ, tenha uma experiência de fazer isso e aquilo. Né? Então, no caso dessa moça que saiu de um estado do nada para investimentos e chegou a um estado fantástico como investidora, você pode dizer para ela que o seu produto ou serviço, né, o seu conteúdo, a sua empresa, o seu produto, alguma coisa, aquilo que você faz, permitiu com que uma pessoa comum que tivesse conhecimento zero sobre investimentos tivesse a experiência de se tornar uma grande investidora, tivesse a experiência de se tornar uma pessoa que pudesse até virar referência no grupo social dela. Galera, isso é marketing, é por isso que eu sou apaixonado por esse negócio, por isso que eu sou fã de grandes produtores, produtores de conteúdo, grandes pessoas que pensam marketing, né? E se você, por acaso, tem a vontade de conhecer uma galera que pensa bastante sobre marketing e desenvolve funis de venda, desenvolve produtos, ideias interessantes de produtos com muita base em marketing, entre em contato comigo aqui no podcast, deixa aí o seu comentário, não sei onde você vai ouvir, mas eu sempre digo aqui para você, no Facebook, facebook.com/Fábio Carvalho Empreendedor, deixa uma mensagem lá. Se você quiser entrar em contato comigo no Instagram, você pode falar com Fábio Carvalho, né? @Fábio Carvalho, ou no Twitter também, @Fábio Carvalho. Então esses são os meus três principais canais de contato com as pessoas. E se você gostou desse podcast, compartilhe esse podcast com mais pessoas, faça com que essa geração de valor que eu tento levar para você seja bacana, tanto para você quanto para você poder indicar para outras pessoas. Se você achou esse papo sobre marketing legal, muito obrigado por ter me dado a sua atenção. A sua atenção para mim é ouro, então eu guardo esse ouro com muito cuidado, com muito carinho mesmo. Então valeu, galera, esse papo aqui sobre marketing nesse Fábio Carvalho podcast número 8. Espero que você tenha gostado. E num próximo podcast a gente volta a falar um pouco mais de marketing. Se você realmente achou a ideia bacana, achou interessante essa minha paixão por marketing, se você acha que isso vale a pena para você também, conectou com você, entre em contato, vamos trocar ideia aí, vamos falar um pouco mais para você conhecer um pouco mais das minhas ideias sobre marketing, daquilo que eu gosto de pensar, daquilo que eu acho que é bacana, das indicações que eu posso te dar e uma série de outras coisas. Valeu? Obrigado por ter ouvido o Fábio Carvalho Podcast número 8. Eu fico por aqui e tchau! We'll be right back.
that's all, folks.